Deputado João Almeida, CDS-PP.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, felizmente este é um tema consensual, como já se percebeu por todas as intervenções que foram feitas, e resulta, desde logo, da pré-existência no Código do IRS de uma exceção que impede a tributação de indemnizações de danos não patrimoniais quando isso decorre de decisão judicial. E, portanto, a questão que se coloca aqui é se faria sentido que, para indemnizações extrajudiciais acordadas fora do âmbito de um tribunal e sem que haja uma decisão de um juiz, deveria ou não deveria existir um regime fiscal diferente de tributação em sede de IRS. E tínhamos de encontrar uma lógica para isso. Essa lógica poderia ser, só porque não é no tribunal faz sentido, seria pouca a razão. Até porque o ser fora do tribunal tem normalmente uma outra razão que acresce a esta. É que tem de ser fora do tribunal porque os crimes que estão na base destes abusos, destes atos, já prescreveram e, portanto, não poderiam ser analisados em tribunal. E não bastava que uma pessoa durante tantos anos sofresse com aquilo que aconteceu, pior ainda era que quando chegasse à altura de eventualmente ou conseguir verbalizar ou haver alguém que lhe preste atenção, que já não fosse a tempo de poder ser indemnizado. Isso não faria qualquer sentido. É por isso que o Governo traz esta proposta de lei. Como ainda agora dizia a Sra. Deputada Marina Gonçalves, pouco interessa se primeiro foi o Governo, se primeiro foi outro partido. Interessa claramente procurarmos a solução mais rigorosa, a solução mais abrangente, dentro daquilo que também me parece que faz sentido. E aí o Governo tem essa prudência. Nós temos que tipificar qual é o tipo de vítimas, temos que tipificar qual é o tipo de crime, podemos deixar uma porta aberta para futuro, mas relativamente a esse futuro nós temos também que dizer quais são as situações e em que termos é que essas situações podem ser acolhidas. Não podemos deixar isto aberto indiscriminadamente. Tem de haver, até para cada caso, uma decisão. Se é de um membro do Governo, seria de uma qualquer comissão, faz sentido que seja um despacho conjunto, claro, de quem tem tutela nestas áreas. Agora, não podia, de maneira nenhuma, era ficar de forma indiscriminada. É por isso, saudando a proatividade do Governo e todos os grupos que apresentaram estas propostas, nós também fazemos parte deste consenso, e a última palavra não pode deixar de ser aquela que é, afinal, a primeira, de solidariedade com todas as vítimas, com todas as vítimas destes abusos, com todas as vítimas de abuso, e que todas possam ter um mínimo que é difícil dizer que é compensatório, mas o mínimo que seja de compreensão, expressa também por uma dimensão financeira de que obviamente são merecedores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu julgo que, como já aqui foi dito em diversas intervenções, este é um tema consensual, não suscita dúvidas. E é importante também balizar porque é que nós estamos a discutir este tema. É que as situações que agora são tratadas respeitam a casos que se encontravam prescritos, porque se eles não estivessem prescritos, uma decisão judicial ou arbitral já podia gerar o efeito que todos nós pretendemos, claro, que é que estas compensações estejam isentas, claro, da tributação, claro, em sede de IRS. Portanto, estamos a falar de um universo de casos que imagino eu que não é tão grande quanto aquilo que eventualmente poderia ser pensado, pelo menos atendendo a algumas das intervenções que ouvimos. E atendendo a esta excepcionalidade, é justo dizer que estas compensações não podem ser tributadas em sede de IRS, porque isso era agravar a injustiça sobre a injustiça. Ou seja, se o reconhecimento do direito e da situação de todas estas vítimas já é feito tardiamente, ao ponto de inclusivamente estarem prescritos os processos, nós teríamos também uma situação que era, em cima da compensação, vinha ao Estado tributar. E, portanto, andou bem, julgo eu, posso dizer, o Governo quando decidiu agendar este ponto e, de uma forma geral, os outros partidos que decidiram também tratar nas suas propostas esta questão. Relativamente às propostas em conjunto, há, no entanto, matéria que deve ser distinguida. Em primeiro lugar, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda acrescenta um ponto que não consta da proposta de lei do Governo, que eu acho que nós devemos incluir na versão final que venha a sair do Parlamento, que é o quê? Que é, se houver alguma vítima que já tenha pago algum imposto a este título, então nós devemos também retroagir a situação para abranger esses casos. Eu julgo que não haverá, porque essas compensações foram pagas ou serão pagas em 2026, mas para não corrermos qualquer risco, nós devemos salvaguardar isso na lei, precisamente para salvaguardar o direito dessas mesmas pessoas.
Muito bem.
Relativamente à proposta do PAN, que é um projeto de resolução, nós não temos nada contra o projeto de resolução. O projeto de resolução recomenda ao Governo fazer uma coisa que o próprio Governo já está a fazer com esta proposta de lei. Mas pelo menos sinaliza o princípio e, portanto, não temos nada contra a proposta do PAN, que é um projeto de resolução. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda e do Chega, há, no entanto, aqui, peço desculpa, do LIVRE e do Chega, há aqui pontos que nos suscitam dúvidas, que são quais? No caso do LIVRE e do Chega, por um lado, o Chega não traz ideologia para a sua proposta, o que nós achamos que é positivo, a do LIVRE traz ideologia na sua proposta, mas ambas as propostas têm um ponto em comum que nos suscita dúvidas, que é o quê? Que é dizer-se que, se houver outros casos que não têm que ver com a Igreja Católica, então também deve estar prevista essa isenção, se houver o recurso, no caso do LIVRE, a mecanismos institucionais de reparação, não se diz quais, quem é que os reconhece, enquanto que na proposta do Governo se diz que tem que haver um despacho dos ministros da Justiça e das Finanças, e portanto nós podemos estar a abrir uma porta excessiva que pode gerar abusos, e o Chega também diz que é uma entidade expressamente designada, mas não diz quem é que designa essa entidade. São pontos que nos suscitam dúvidas, porque a lei, e principalmente em matéria fiscal, deve ser clara para não suscitar qualquer dúvida. Dito isto, teremos um trabalho na especialidade e, portanto, aquilo que é positivo assinalar é que todos os partidos nesta Câmara, atendendo às suas intervenções, têm um ponto em comum, é que concordam que estas compensações não podem ser tributadas em sede IRS. E isso faz, enfim, elevar esta Câmara e este Parlamento perante todas as vítimas. Disse.
Não há mais inscrições. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais para o encerramento, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Reitero o que dizia há pouco. É muito bom ver o Parlamento unido em torno daquilo que é a dignidade das vítimas. Na verdade, é isso que aqui discutimos. E, portanto, congratulo-me por ver que a Câmara inteira está unida nesse ponto. Repito, o Governo não se limitou a excluir de tributação estas indenizações em concreto, alargou o critério a outras situações equiparáveis ou similares. Naturalmente tem que ser assegurada a segurança jurídica e critérios objetivos. E, portanto, havendo consenso, não sendo alargado, a minha proposta é que então se aprove hoje o princípio, em que todos estamos de acordo, e que se deixe para a especialidade o aperfeiçoamento da solução técnica legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Com esta intervenção de encerramento, termina este ponto da ordem de trabalho. Presumo que o senhor Secretário de Estado não irá acompanhar o restante trabalho. Despeço-me, agradecendo a presença. E antes de entrarmos no ponto seguinte, dê a atenção das senhoras e senhores deputados, porque vamos fazer uma votação. E como vamos fazer uma votação, era importante que se estivessem atentos ao que vamos votar. Está bem? Pronto. Isto tem um procedimento. Estou a chamar a atenção para que os seus deputados ouçam. Conforme foi feita a distribuição agora durante a tarde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um recurso do despacho 195 do Presidente da Assembleia da República, que se pronunciou sobre o requerimento atempadamente apresentado, ou oportunamente apresentado, pelo grupo parlamentar do PSD e do Chega quanto à matéria da revisão constitucional. Foi distribuído a razão da apresentação e a fundamentação desse recurso e também fiz distribuir, também hoje, ao mesmo tempo, o despacho de admissão desse recurso. Só queria aqui salientar a parte conclusiva do despacho de admissão do recurso, em que refiro o seguinte: que, sem prejuízo de considerar que o despacho 195 não é, em rigor, recorrível à luz do regimento da Assembleia da República, nem ao abrigo do artigo 126, nem em sentido estrito do artigo 82, entendo que essa conclusão não deve, nem pode, ser lida como qualquer tentativa de se furtar ao escrutínio do plenário. Pelo contrário, e justamente para que a afirmação de não recorrilidade não seja interpretada como sinal de receio de debate ou de apreciação política, o Presidente da Assembleia decide admitir o recurso apresentado ao abrigo do artigo 82, numa leitura funcional desta disposição, e submeter o conteúdo à votação, permitindo que a Assembleia se pronuncie expressamente sobre a orientação seguida no procedimento de revisão constitucional. O autor, o pedido, quem requer é o Partido Socialista. Eu vou dar o tempo ao Partido Socialista para fazer a fundamentação do recurso, 2 minutos para depois cada grupo parlamentar se já pronunciar, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves para o efeito.
Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a construção dos trabalhos antes de usar o tempo para a apresentação do recurso.
Faz favor, então, Sr.
E que tem precisamente a ver com esta questão prévia sobre a admissibilidade do recurso, para que não fique um precedente que me parece que não pode ficar. Há sempre recurso das decisões do Presidente da Assembleia da República. Há casos expressamente previstos no artigo 16, como são estes, ou como são aqueles da fixação da ordem do dia. Há uma cláusula geral do artigo 82 que prevê... Senhor deputado Pedro Pinto, uma interpelação à mesa.
Senhor deputado Pedro Algado Alves, fale para mim, que é comigo.
Estava só a tentar...
Está interrompido. O Sr. Deputado vai falar. O Sr. Deputado vai falar para a Presidente.
Sim, sim, com certeza. Desculpa.
Está bem?
A indisciplina não deve gerar mais indisciplina. Tem toda a razão.
Faça.
Dava nota. Nos parece que há sempre recurso das decisões do Presidente, seja nos casos de admissibilidade, que é o artigo 16, seja nos casos da fixação da ordem do dia, que vem expressamente previsto no regimento, seja na cláusula geral do artigo 82, a inserção sistemática do artigo 82 na matéria do uso da palavra no plenário, não significa que só se possa recorrer sobre o uso da palavra, sob pena de não haver recorribilidade da maioria das decisões do Sr. Presidente. Mas, em qualquer caso, parece-me, e o próprio despacho do Sr. Presidente dá nota disso, o que o Sr. Presidente está a fazer, e cito, é interpretar a Constituição e o Regimento, e portanto parece-me que aí se aplica o artigo 264 do Regimento, que diz que em matérias de interpretação do Regimento cabe sempre recurso para o plenário das decisões da mesa sobre a interpretação do Regimento. Porque também parece que o Sr. Presidente não é competente para interpretar o Regimento sozinho, é uma matéria que só deve ser interpretada pela mesa nos termos expressamente previstos no regimento, que diz que quem tem competência para interpretar o regimento é a mesa, que é um órgão diferente. Por favor, não façam vozearia, senhores deputados, leiam o regimento.
Senhor deputado, é para aqui a interpelação à mesa. É que facilita a condução dos trabalhos. A matéria em causa tem natureza jurídica, é muito difícil discutir com seriedade questões de natureza jurídica. A razão do Presidente da Assembleia da República foi expressa por despacho por escrito, é suscetível de escrutínio, portanto, mantenho a posição que expressei, que é de conhecimento de todos os senhores deputados, e, portanto, vamos passar ao ponto seguinte, que está superado, que é a argumentação do recurso que o grupo parlamentar do Partido Socialista entende como sendo, digamos, a razão de ser do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é dada nota escrita no recurso apresentado, parece-me que o Sr. Presidente está investido num dever de decidir sobre a admissibilidade ou não admissibilidade de iniciativas legislativas. Tem até um prazo para o efeito previsto no regimento de 2 dias depois de produção da nota de admissibilidade, o que o diz é o artigo 125, número 3 do regimento. Portanto, o que recorremos no seu despacho número 195 é daquela parcela em que conclui que não pode, ou melhor, que o Sr.